Boa noite a todos, rogando a Deus que nos ilumine para que possamos tomar as decisões corretas para o nosso município, em especial para o povo de nossa querida Alfredo Chaves, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que providencie a chamada dos vereadores presentes.
André Sartori.
Presente.
Armando Zanato.
Presente.
Charles Gaig, presente. Daniel Orlandi.
Presente.
Gilson Luiz Belão.
Presente.
Jonas Nunes Simões.
Presente.
Narciso de Abreu Graça.
Presente.
Nilton César Belmoque.
Presente.
Prima Melino Beca.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão e solicito ao primeiro secretário que providencie a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 21 da sessão ordinária da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Espírito Santo, realizada aos 30 dias do mês de agosto do ano de 2017, às 18 horas, no plenário Brasilito Pilon, sede da Câmara Municipal, situada na rua Cais Costa Pinto, número 62, bairro Giovanni Breda, Alfredo Chaves, Espírito Santo, estando presentes os vereadores André Sartori, Armando Zanata, Ingle Ribeiro, Charles Geiger, Daniel Orlandi, Gilson Luiz Belon, Jonas Nunes Simões, Narciso de Abreu Grassi, Nilton César Belmoque e Primo Armelindo Bergami. Presidida pelo vereador Gilson Luiz Belon e secretariado pelo vereador Charles Geiger. Havendo quórum legal, o excelentíssimo presidente declara aberta a sessão e solicita que seja providenciada a leitura da ata da sessão anterior, ocorrida em 16 de agosto. Posta em discussão e votação nominal é aprovada por todos os vereadores. Dando sequência, o excelentíssimo presidente solicita que seja procedido o expediente do dia. Oriundos do Poder Executivo, leitura do projeto de lei do Executivo número 23, que altera o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Ordinária nº 591 de 2017, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a dar continuidade à concessão de abono salarial mensal de 6,47% aos agentes públicos do município de Alfredo Chaves até o mês de dezembro de 2017. Após lido, é encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer. Apresentação de balancete. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, o gabinete número 281 de 2017, que encaminha balancete mensal da receita e despesa da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de julho de 2017, ficando à disposição de todos na Secretaria da Câmara, oriundos do Poder Legislativo. Leitura do requerimento número 15 de 2017, de autoria do vereador Narciso de Abreu Grassi, requer, após apreciação do plenário, que seja enviado ofício ao prefeito municipal para que preste várias informações referentes aos serviços de limpeza pública. Procedida a sua leitura, é posto em discussão e votação nominal, sendo aprovado por todos os vereadores. O vereador Narciso de Abreu Grassi faz requerimento verbal, solicitando que seja enviado ofício ao diretor do SAAI, reiterando os pedidos de informação oriundos do requerimento número 7 de 2017, aprovado em plenário no dia 22 de março de 2017, tendo em vista que até a presente data não foram encaminhadas as planilhas referentes ao mês de julho de 2017. Em tempo, solicita que conste no referido ofício a advertência sobre sanções cabíveis em vista do descumprimento de decisão do Poder Legislativo Municipal, e afirma que tem cumprido seu papel de fiscalizar o andamento das coisas públicas nos termos do Regimento Interno e Lei Orgânica, estando no exercício de funções e prerrogativas legais que seus cargos atribuem. Em sequência, o requerimento verbal é colocado em discussão, sendo aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento número 16, de autoria do vereador Narciso de Abreu Grassi, que requer, após apreciação do plenário, que seja enviado ofício ao prefeito municipal para que preste várias informações referentes à quadra da comunidade de Quarto Território. Colocado em discussão o requerimento, o vereador Narciso esclarece que o fez, atendendo um pedido da comunidade. Após, é colocado em votação nominal, sendo aprovado por unanimidade. Leitura da indicação número 114, de autoria do vereador Jonas Nunes Simões, que solicita, após apreciação do plenário, que seja enviado ofício ao prefeito municipal para que contrate profissional médico para a realização de cirurgias de vasectomia. O vereador Jonas enfatiza a relevância da indicação pelo fato do grande número de pessoas que o procuram para fazer o procedimento e destaca a importância do controle da natalidade no município. Em sequência, é aprovado por todos os vereadores. Leitura da indicação número 115, de autoria do vereador Daniel Orlandi, que solicita, após apreciação do plenário, que seja enviado ofício ao prefeito municipal para que providencie o calçamento no distrito de Ibitiruí com faixa de pedestres calçada e iluminação pública no trecho de aproximadamente 1 quilômetro entre a sede da Associação dos Produtores Rurais de Ibitiruí e o início do calçamento do distrito. O vereador autor da matéria fala da importância do pedido, enfatiza que, além de agraciar o visual da entrada da localidade, os moradores utilizam também para a prática de caminhada. Informa que tem buscado apoio com emendas parlamentares para a execução da obra. Em seguida, é aprovado por unanimidade. Leitura da indicação número 116, de autoria do vereador Jonas Nunes Simões, que solicita, após apreciação do plenário, que seja enviado ofício ao prefeito municipal para que providencie a retirada de cerca de arame farpado que se encontra na proximidade da Praça Saudável, Campo Bom de Bola, Otávio Albino dos Santos Souza Júnior. O vereador autor da proposição justifica a relevância do pedido, informa os possíveis riscos provenientes da situação e faz exposição das imagens demonstrando as condições do local. O excelentíssimo senhor vereador Armando Zanata declara ser válida a proposição e sugere que o arame, ao ser retirado do local, seja substituído por uma outra proteção. Posta em votação, é aprovado por todos os vereadores. O excelentíssimo senhor vereador Narciso de Abreu Graça solicita ao presidente que seja novamente reiterado ao prefeito, solicitando-lhe informações referentes aos requerimentos 049 de 2017. Justifica que já foi protocolado na prefeitura 3 vezes o mesmo pedido e até o momento não foi encaminhado resposta. Questiona se há algo de errado. Solicita que seja enviado dentro das normas legais da Lei Orgânica e Constituição Federal. Indicação número 117, de autoria do vereador André Sartori, que solicita, após apreciação do plenário, que seja enviado ofício ao prefeito municipal para que providencie a construção de caixas secas, manutenção de bueiros e reparo do trecho da estrada que vai da escola do MEPS até o Gururu. O vereador, autor da indicação, destaca a necessidade e importância do pedido. Posta em votação, é aprovado por todos os vereadores. A apresentação do balancete mensal da receita e despesa e relatório de pagamento da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de julho de 2017. O excelentíssimo presidente informa que se encontra cópia na pasta de todos os vereadores e está à disposição de todos na secretaria e site da Câmara Municipal. Oriundos de diversos, leitura do ofício Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, número 01298-2017, dígito 2, que encaminha o acórdão da prestação de contas da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, referente ao exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade do senhor João Bosco Costa. Após ciência a todos os vereadores, justifica-se a necessidade de publicação da presente prestação de contas do Legislativo no site da Câmara Municipal. Apresenta-se a portaria número 13 de 2017, que dispôs sobre a divulgação do acórdão que julga regular as contas do Legislativo Municipal de Alfredo Chaves no ano de 2014. Leitura do ofício Departamento de Estrada e Rodagem do Estado do Espírito Santo, número 1025 de 2017, em resposta à indicação número 63 de 2017, que solicita reconstrução de uma ponte na rodovia ES376, nas proximidades de São Bento de Batatal. Informa que atualmente não há projeto de obra e nem contrato para o trecho em questão, uma vez que o atual cenário econômico reflete negativamente nas finanças públicas, fato que impossibilita o gestor a tomada de decisão sem a devida dotação orçamentária. Outro sim, em conjunto, buscam-se alternativas para a captação de recursos. Os excelentíssimos senhores vereadores discutem a respeito das solicitações. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 203 de 2017, que encaminha balancete mensal, receita e despesa do Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Chaves, referente ao mês de julho de 2017. O presidente informa que está à disposição de todos na Secretaria da Câmara Municipal. Havendo o vereador inscrito no grande expediente, o presidente concede uso da palavra. O excelentíssimo senhor vereador Nilton César Belmoque agradece em nome da família Melo o apoio e apresenta o resultado da campanha beneficente em prol da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer, Lilian dos Santos Melo. O excelentíssimo senhor vereador Jonas Nunes Simões expõe por meio de imagens a situação atual da Praça Saudável. Destaca que se encontra em péssimas condições de acabamento, questiona como a prefeitura recebe um trabalho nas condições apresentadas. Enfatiza que não deseja agradar ou desagradar alguém, mas está exercendo o mandato de vereador e seu trabalho a fiscalizar. O excelentíssimo senhor vereador Narciso de Abreu Grassi, após parabenizar, dá apoio à atitude do colega Jonas. Ao iniciar seu pronunciamento, lamento o ocorrido na última sessão ordinária por terem trazido ao plenário uma família com pessoa doente, inclusive com o fim de lhe constranger e lhe expor. Destaca que tal postura não lhe atingiu, pois agiu exatamente dentro de seus deveres funcionais. Informa que essa atitude gerou efeito contrário, pois acabou por colocar em situação constrangedora a família, que inclusive teve conhecimento que uma das pessoas passou mal. Destaca que não é contrário que a prefeitura preste serviços sociais de apoio a pessoas carentes. Entretanto, deve-se observar o atendimento às pessoas que estão há anos esperando por auxílio, como é o caso daqueles que perderam suas casas ou tiveram prejuízos com a enchente de 2012. Ressalta que não tem que se envergonhar de seus posicionamentos, pois estão fundamentados na lei. Por outro lado, sugere que quem teve a ideia de expor uma família, repense seus valores e deixe de expor pessoas a situações constrangedoras. Esclarece que as explicações fornecidas a respeito das licitações de kit lanches apresentadas neste plenário não atingiram a finalidade pretendida, pois se a prefeitura contratou por pregão quase R$200 mil de kit lanche e coffee break, é porque pretende fazer uso desse valor. Registra que foi mencionado que não foram atendidos outros órgãos além dos órgãos da Prefeitura Municipal com o objeto licitado. Entende que tal situação se caracteriza como uma ilegalidade, por não constar com essa previsão no certame, em especial no contrato administrativo de fornecimento dos produtos em questão. Justifica que, por esse fato, adotará medidas cabíveis junto aos órgãos de fiscalização, para que estes adotem as providências necessárias para a elucidação do caso. Repudia qualquer ato de perseguição. Informa que na última sessão ordinária foi citado que acabaram as fanfarras. Destaca que o cidadão que expôs isso tem problemas de memória, pois se houve fanfarras na sua administração, este cidadão usufruiu junto e agora é um traidor. Destaca que no bairro Santa Rita tem 17 empresas, mas que apenas duas foram fiscalizadas por diversas vezes, que inclusive foi informado que este mesmo cidadão foi o autor da solicitação da fiscalização. O vereador Jonas cita o nome das empresas que foram fiscalizadas, que disseram que foi o vereador Daniel Orlandi que os mandou lá. O excelentíssimo senhor vereador Daniel Orlandi utiliza-se da tribuna para fazer uso da palavra. Destaca que é dever do vereador fiscalizar. No entanto, justifica que o intuito de trazer a família no plenário veio de forma espontânea, foi para mostrar a verdadeira realidade dos fatos. Esclarece que as ofensas que tem recebido não o atingem, pois seu caráter, sua personalidade é construída em base sólida. Justifica que não sabe quem são os fiscais e que a informação de que fez algum pedido para fiscalizar é falsa, que tomará as providências cabíveis, mas que não se deixará abater. O excelentíssimo senhor vereador Armando Zanata expõe imagens do campo Bom de Bola apresentadas anteriormente pelo colega e destaca que, além de ser um serviço mal executado, teve a informação que está sendo cobrado R$ 40,00 para o time fazer uso do espaço e acha injusta essa cobrança. Acrescenta que tem um campo de grama sintética ao lado de sua casa e nunca cobrou para que as pessoas fizessem uso e que o custo para manter esse campo é baixo. Informa que na última sessão disse que doaria seu salário para instituições Casa Lar, Pestalozzi e Igreja da Macrina e que foi criticado, mas afirma que cumprirá doando para as entidades conforme prometeu. O presidente da casa se reporta ao vereador Zanata e sugere que procure saber como está sendo cobrada a taxa para uso do campo e por que estão sendo cobradas. O vereador Daniel diz ter informações extraoficiais de que essa cobrança é um acordo entre os jogadores para a organização interna entre eles, mas que buscará informações corretas. Procedido o grande expediente, o presidente concede uso da tribuna à professora Rayane Bressanelli Tomazini e outros e alunos da Escola de Sagrada Família, representando a instituição. A professora solicita a colaboração dos poderes públicos para melhorias no trânsito, como parte das ações do programa Agrinho, que neste ano tem como tema Saúde e subtema Prevenção de Acidentes, sob o projeto Quilômetros de Esperança, com segurança teremos muita vida pela frente. Os vereadores Anata e Narciso manifestaram apoio às reivindicações. O presidente da casa parabeniza a instituição pela iniciativa e diz que o atual prefeito já respondeu o pedido dos vereadores e que assim que o município dispuser de condições financeiras, realizará essas obras. Parabeniza e agradece a presença da professora Rayane e dos alunos. Passa a palavra ao Dr. João Carvalho, médico do Hospital Evangélico, que parabeniza a Câmara pelo trabalho de cidadania que vem exercendo. Agradece o título de cidadão fredense que recebeu do ex-vereador Paulo Munaldi e se diz honrado por participar dessa sessão como cidadão fredense e se coloca à disposição do município de Alfredo Chaves para ajudar. O presidente agradece ao Dr. João Carvalho e pede que continue ajudando o município. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo presidente encerra a presente sessão, agradecendo a presença de todos e convidando para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 13 de setembro às 18 horas na sede da Câmara Municipal. Eu, Charles Geiger, primeiro secretário da mesa, determinei a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada por mim, encaminho para leitura e votação plenária e após a sua aprovação vai assinada por mim e pelo senhor presidente.
Em discussão a ata. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcide Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nildo César Belmoc.
Pela aprovação.
Prima Melino Berger.
Pela aprovação.
Declaro a ata aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Expediente do dia.
Oriundos do Poder Executivo. Mensagem do Projeto de Lei número 024 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Alfredo Chaves. Excelentíssimos senhores vereadores. Encaminhamos a Vossa Excelência e por seu intermédio aos ilustres pares na Câmara Municipal o apenso projeto de lei que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2018-2021, nos moldes exigidos pela legislação vigente, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 165 da Constituição Federal. A proposição é integrada por anexos que prevêem as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como os programas de governo de duração continuada, dispostos ordenadamente para os três últimos anos da atual gestão e para o primeiro ano da gestão que se suceder, observando o princípio da continuidade administrativa. A programação decorrente desta lei abrange também o estabelecimento de metas físicas e de resultado, com as quais deverão ser adequados aos outros dois instrumentos de planejamento da ação governamental, que são a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, contemplando ainda as demandas requeridas pela sociedade através das audiências públicas realizadas pela Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. Em verdade, insta destacar que hoje não é possível uma eficaz gestão pública sem que os instrumentos de planejamento reflitam, com a possível realidade, as perspectivas de receita, investimentos e demais despesas, de forma que as metas almejadas não poderão estar fora do que seria razoavelmente realizável. Com esta visão, destaco que as metas reveladas neste plano plurianual PPA foram programadas dentro da capacidade financeira do município e tendem a serem alcançadas, obviamente, sujeita a eventuais variações naturalmente ocorridas no curso da gestão orçamentária. Por fim, vale lembrar que os instrumentos e os programas permanentes revelados neste projeto estão em consonância com os anseios e demandas da comunidade, apresentados nas audiências públicas realizadas pelo município, não consistindo este plano plurianual PPA uma peça meramente formal. Diante do exposto, senhor presidente, submetemos o presente projeto de lei à consideração de Vossa Excelência e nobres edis, esperando que o mesmo venha a merecer uma acolhida favorável. Reiteramos na oportunidade a Vossa Excelência e a seus pares os nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Alfredo Chaves, 30 de agosto de 2017, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Encaminho o presente projeto à Comissão de Justiça e Redação Final e à Comissão de Finanças e Orçamento.
Oriundos do Poder Legislativo, projeto de legislativo.
Por favor. Segue uma cópia do documento para cada bancada. Informo ainda que, nos termos do artigo 187 e 190 do Regimento Interno, os vereadores têm o prazo de 10 dias a partir desta data para apresentar emendas ao projeto.
Oriundos do Poder Legislativo, projeto de lei do Legislativo número 3 de 2017, que dispõe sobre alteração na lei número 488 de 2014. O Poder Executivo do Município de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, faz saber que o Poder Legislativo do Município de Alfredo Chaves aprovou e o chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Os artigos 16, 17, 18 e 19 da Lei 488 de 2014 passam a ter as seguintes redações. Artigo 16. Os vencimentos são os constantes do quadro de cargos e vencimentos anexo 1, os quais, por intermédio da lei, poderão ter valores alterados e ou reajustados por reposição ao aumento real. Artigo 17. Fica assegurado aos servidores que integram o quadro de cargos efetivos da Câmara Municipal de Alfredo Chaves o direito de quinquênio de 5% sobre o vencimento do quadro efetivo. Parágrafo único. Para efeito do computo do efetivo exercício, será considerado o afastamento do servidor em virtude de férias, casamento até 3 dias, luto por morte de pessoa da família até 2º grau, 3 dias, convocação para o serviço militar, júri e outros serviços obrigatórios por lei, exercício de cargo de provimento em comissão na esfera municipal, exercício de cargo efetivo em comissão, licença paternidade em até 5 dias, férias-prêmio ou licença-prêmio, licença servidora gestante, licença por doença, acidente em serviço ou doença profissional devidamente comprovados por laudo médico, estudo ou missão no país ou exterior em até 24 meses, exercício em unidade de administração direta. Artigo 18. A cada 3 anos, após aprovação na avaliação de desempenho, será concedida progressão de vencimentos aos servidores efetivos. Parágrafo 1º. A progressão de vencimentos, que é a elevação da retribuição pecuniária ao servidor dentro do mesmo cargo e de um nível de vencimento para outro, é composta de um adicional de 3% do padrão de vencimentos do servidor e terá o máximo de 10 níveis, fazendo anotar o seu atual nível em ficha funcional. Parágrafo 2º. O servidor concursado, quando nomeado, cumprirá o estágio probatório pelo período de 3 anos, quando então terá início a contagem para o prazo do benefício. Parágrafo 3º. O servidor contemplado com a progressão terá reiniciado a contagem de tempo para efeito de nova progressão. Parágrafo 4º. O servidor que não adquirir direito à progressão de vencimentos permanecerá na mesma situação funcional e somente será promovido nos termos da lei com o início de novo período aquisitivo. Artigo 19. Para efeito de progressão de vencimentos, será considerado o tempo de efetivo exercício no nível no qual o servidor se encontrar. Artigo 2º. As despesas decorrentes da implantação da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, com seus efeitos retroagindo ao dia 1º de outubro de 2017. Alfredo Chaves, 4 de setembro de 2017, Mesa diretora da Câmara Municipal, Gilson Luiz Belão, presidente, Jonas Nunes Simões, primeiro vice-presidente, e Charles Geiger, primeiro secretário.
Encaminho o presente projeto à Comissão de Justiça e Redação Final e à Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto de Lei do Legislativo número 014 de 2017, ementa, fixa o reajuste máximo dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e vereadores. O chefe do Poder Executivo do município de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, faz saber que o Poder Legislativo do município de Alfredo Chaves aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei fixa o índice de reajuste dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e vereadores aos mesmos índices e datas concedidos aos servidores públicos municipais, respeitada a independência de cada poder. Parágrafo 1º. Os subsídios do prefeito e do vice-prefeito obedecerão aos mesmos índices aplicados aos servidores do Executivo Municipal. Parágrafo 2º. Os subsídios dos vereadores obedecerão aos mesmos índices aplicados aos servidores do Legislativo Municipal. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Alfredo Chaves, 11 de setembro de 2017, vereador Daniel Orlandi.
Encaminho o presente projeto às comissões de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento.
Presidente, uma parte. Uma parte. Esse projeto foi lido agora aqui. Eu pedi a Vossa Excelência para marcar uma reunião com os vereadores e assessoria jurídica para explicar de que se trata, se é aumento, como é feito isso, tá? Que eu li aqui e não entendi. Então, por favor, porque falar em aumento agora, aumento de vereador, funcionário sofrendo como está sofrendo, então, por favor, peço a Vossa Excelência que marque uma reunião, certo? Para a gente ficar e entender o que se passa nesse projeto.
Isso, só está sendo lido e com certeza vai ser estudado.
Sim, mas não. Né, as comissões vão dar a parecer.
Com certeza.
E vão para a votação na próxima. Então, antes... Não, sim, mas eu quero saber de que se trata, que eu li e não entendi.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, requerimento número 17 de 2017. Armando Zanata Engle Ribeiro, vereador, com assento nessa augusta Casa de Leis, nos termos do artigo 102... Parágrafo 3º, inciso 9 do Regimento Interno, vem a presença de Vossa Excelência apresentar requerimento para que, após deliberação do plenário, seja enviado ofício ao Excelentíssimo Prefeito Municipal para que este preste as seguintes informações. A. Qual a receita total do município de Alfredo Chaves desde o início da atual gestão até a presente data, somando-se receitas próprias e oriundas de outros entes? B. Quais são as receitas próprias, especificando-se origem e o respectivo valor? C. Quais são as receitas oriundas de outros entes, especificando-se origem e o respectivo valor? D. Qual o total real das despesas do município desde o início da atual gestão até a presente data, especificando onde foi empregada e qual o respectivo valor? Em tempo, solicita-se também que seja encaminhada toda a documentação referente aos questionamentos. Por fim, ressalta-se que o presente requerimento se dá em virtude da fiscalização e acompanhamento dos atos do Poder Executivo. Nestes termos, pede deferimento. Alfredo Chaves, 25 de agosto de 2017. Armando Zanata Engle Ribeiro, vereador.
Em discussão. Eu vou só questionar uma coisa aqui. A gente está verificando que tem pedidos feitos aqui, requerimentos, essas coisas, de ofícios, né?
Como assim de ofício?
Não, referente a receitas e despesas do município de Alfredo Chaves, entendeu? Está aqui. Aí, ao invés de mandar um monte de papel, entendeu? Sugerir à prefeitura, né, ao executivo, que mande por CD, um CD que é muito mais fácil, que está na transparência, né? E aí evita de esse monte de papel que a pessoa acha que nem
mas vê. Nem tudo vai vir pro CD aqui.
É, tem muitas coisas que podem vir, né? Que aí, né? Que evita aquele monte de papel, como eu vi, é coco aí. Tem duas pilhas de papel assim, ó.
Não, é melhor. É melhor.
Quero fazer um requerimento verbal. Quero que Vossa Excelência encaminhe para o diretor do SAI, Alfredo Chaves, que não tem prestado as informações solicitadas por essa Casa de Leis, de minha autoria. É o requerimento 014/2017, no qual fiz os pedidos aqui, para que ele me encaminhe essas solicitações aqui, e até a data de hoje não me encaminhou. Então isso atribui que deve ter alguma irregularidade, né? Então que eu tenho a falar isso. Se venceu o prazo, não me manda. Não, não mandou não, presidente. Não mandou não, essa aqui não. Então, peço a Vossa Excelência que encaminhe um ofício para ele, porque senão eu vou tomar as medidas cabíveis, certo? Dentro do regimento interno, da lei orgânica e da Constituição Federal. E aí ele vai reclamar que eu estou perseguindo. Não é perseguição. É um direito sagrado do vereador saber essas questões que estão aqui. Obrigado.
Ô, presidente, um minutinho para aproveitar aqui. É o que eu queria para pedir para reintegrar um requerimento que eu pedi e até agora não obtive resposta, que é o requerimento 013.
Não, eu vou reiterar o ofício.
Quero que Vossa Excelência reitere o ofício. Tá? Não precisa botar em votação, não. Quero só que Vossa Excelência reitere o pedido ao diretor do SAI, para ele cumprir, tá?
Okay.
Com as normas, como regimento interno e a lei orgânica.
Nobre colega, nós estamos falando do requerimento 017.
Não. Estou pedindo para reiterar um requerimento que eu já fiz. Foi aprovado, não teve resposta ainda.
Ah, desse aqui?
Não, rapaz. Um requerimento anterior. Tá. Já foi votado em outra sessão. Okay. É o 013.
Ok. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gaig, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcísio de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Aprovação.
Prima Melino Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Indicação número 118 de 2017. Autoria, vereador Armando Zanata Ingle Ribeiro. Ementa, indica instalação de alambrado no campo de Cachoeira Alta. Excelentíssimo senhor Gilson Luiz Belon, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida à presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, providencie a instalação de alambrado no campo de futebol de Cachoeira Alta, neste município de Alfredo Chaves. Justificativa. A indicação ora apresentada se justifica pelo fato de que não há alambrados no referido campo de futebol. Portanto, é necessária a instalação deste aparato. Além disso, a presente indicação é fruto de pedidos dos usuários do referido espaço público. Portanto, verifica-se o interesse público no presente caso. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 25 de agosto de 2017. Armando Zanata Ingle Ribeiro, vereador.
Em discussão.
Bom, boa noite a todos. Boa noite nosso amigo Fornaziel, Aleco, pessoal do esporte aí. Boa noite, Tuato. Beleza, Tuato? Bom, gente, esse é um pedido que foi feito através de, inclusive, jogadores que participam de torneios, jogadores de Cachoeira Alta. E Cachoeira Alta, por ser um local tão movimentado e muito bom em relação ao esporte, em relação ao torneio, é mais que justo ter um alambrado. Pelo menos, nem se for atrás das traves, que o pedido que me fizeram foi colocar atrás das traves, pelo menos. Então, é isso aí.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanatta.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcídio Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Indicação número 119, autoria vereador André Sartori, indica pavimentação em via pública. O vereador infracionado com assento em Santa Augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves, para que, por meio da competente secretaria, providencie a pavimentação da comunidade de São Vicente de Curupira, neste município de Alfredo Chaves, bem como efetue a retirada de poste que se encontra dentro da via que dá acesso ao campo de futebol. A indicação ora apresentada se justifica pela necessidade de melhorar o acesso ao local por meio da pavimentação das vias públicas em questão. Além disso, a presente indicação é fruto de pedido dos moradores da localidade. Portanto, verifica-se o interesse público no presente caso. Essa é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 11 de setembro de 2017, vereador André Sartori, subscrito pelos vereadores Jonas Nunes Simões e Narciso de Abreu Grassi.
Em discussão.
Senhor presidente, mais vereadores. Solicito a comunidade que tem muito morador, bastante moradores, então eles pediram lá que se fosse fazer um calçamento e realmente tem remoção de um poste que está atrapalhando, a estrada não vai para o campo de futebol. E pedi para o prefeito, um órgão competente, dar uma olhada lá e fiscalizar para nós lá.
Com certeza, vereador, a comunidade merece. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanatta.
Pela aprovação.
Charles Gaik, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Luiz Simões.
Pela aprovação.
Narcídio Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Resposta de indicação. Ofício do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Espírito Santo, DRES, número 1109 de 2017, em resposta à indicação número 081/2017, que requer ao DR que providencie manutenção da rodovia Lauro Ferreira Pinto. Senhor presidente, em atenção ao ofício número 131 de 2017 da Câmara de Alfredo Chaves, protocolizado no Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Espírito Santo, sob o número 7900-8283, e nos termos dos esclarecimentos prestados pela Superintendência Regional 1, informa a Vossa Excelência que os serviços solicitados foram executados nos meses de junho e julho de 2017. Ressalto que esta autarquia se encontra à disposição para prestação de qualquer esclarecimento pelo telefone 27-3636-4532. Respeitosamente, engenheiro Enio Bergoli, diretor-geral do DRES.
Este documento estará à disposição de todos na secretaria desta casa. Infelizmente o DR fica comunicando que fez a obra, mas a gente vê cada vez pior. Ao invés de realizar a obra, cada vez pior.
Resposta de requerimento. Ofício número 122 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves, em resposta ao requerimento número 7 de 2017, que solicita cópia das planilhas de receita e despesa do SAAI. Senhor Presidente, em atenção ao ofício 182 da Câmara Municipal, estamos encaminhando a Vossa Excelência os balancetes de receita e despesas desta autarquia, referente ao mês de julho de 2017, bem como o relatório detalhados da receita e despesa do período supramencionado. Sendo somente o assunto para o momento, nos colocamos para a disposição de eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Alexandre Elias Abumerade, diretor do SAAI.
Este documento está à disposição dos interessados na secretaria desta casa.
Ordem do dia. Parecer conjunto das Comissões de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Ementa. Análise técnica do projeto de lei número 023 de 2017, de autoria do Poder Executivo Municipal. Introdução. Trata-se de análise técnica acerca do incluso projeto de lei ordinária número 023 de 2017, de autoria do Prefeito Municipal, no qual pretende prorrogar o pagamento de abono salarial temporário aos servidores do município. Propositura devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, lida em sessão plenária ordinária. Nessa manifestação opinativa, tratar-se-á de ponderar acerca da juridicidade, constitucionalidade e regimentalidade da proposição, bem como sua adequação orçamentária e fiscal. É o breve relatório. Análise. Pretende o chefe do Executivo Municipal, por intermédio de lei, prorrogar a concessão de abono temporário aos servidores da Municipalidade, alterando o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 591 de 2017. A prorrogação do abono, se aprovada esta lei, será concedida nos meses de setembro a dezembro de 2017, no mesmo índice concedido inicialmente pela Lei 581 de 2017, haja vista que a citada lei só concedia o benefício até o mês de agosto de 2017. Tecnicamente, o projeto de lei atende aos requisitos impostos pela Lei Complementar nº 95 de 1998. Ademais, em matéria de atribuição, o assunto é de competência exclusiva do chefe do Executivo. Sob o prisma constitucional nacional, tem-se que não há violação do artigo 37, incisos 11 e 13, os quais impõem limites à fixação de subsídios e vencimentos no serviço público. Também o disposto no artigo 169 da CRFB 88 é observado no projeto, dada a declaração do excelentíssimo senhor prefeito, no sentido de que há suporte orçamentário para a concessão do aumento, nos termos da Lei Complementar Nacional número 101 de 2000, sendo isso suficiente para efeito de análise destas comissões permanentes. No mérito, a matéria de relevante interesse, pois valoriza o servidor e atualiza os seus rendimentos, fazendo justiça a essa briosa classe. Conclusão. Diante do acima exposto, o parecer conjunto das Comissões de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamentos é, respectivamente, pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da propositura legislativa, bem como por sua adequação financeira e orçamentária. Alfredo Chaves, 11 de setembro de 2017, Comissão de Justiça e Redação Final, Charles Geiger, presidente, Primo Armelindo Bergami, membro, Jonas Nunes Simões, membro, Comissão de Finanças e Orçamento, Daniel Orlandi, presidente, André Sartori, membro, Nilton César Belmoque, membro.
Em discussão. Esse projeto de lei do Executivo, acho que todos os vereadores já sabem, né, que foi votado aqui na Câmara, a concessão de abono salarial mensal até o final de agosto. E agora está sendo votado para poder pagar em setembro até dezembro. Isso por quê? Porque a arrecadação do município, a gente não sabe como é que vai ficar para o próximo ano, então pelo que eu entendi aqui, o executivo está dando esse aumento até dezembro. Se tudo correr bem, a partir de dezembro, com certeza, né, vai continuar dando aumento.
Que é coisa... Alguém sabe me informar se esse abono salarial também conta para o gari?
Todos os funcionários.
Todos?
Todos.
Não, estou perguntando porque aquela última vez, vocês lembram que eu até comentei na Câmara? Teve gari na rua que me parou e falou que para eles não tinha reajuste.
Não, para todos os funcionários.
Por isso que eu estou perguntando.
O correto, presidente, o correto seria dar uma reposição salarial. Certo? Uma reposição salarial não dando abono. Porque abono até dezembro. Dezembro vai ter que fazer novamente para a gente votar. Então o correto seria uma reposição aos servidores que tem caráter permanente. Certo? Uma reposição, né, salarial permanente.
É, isso depende
de abono, da abono, abono. Hoje os funcionários estão sofrendo com isso.
Mas justamente.
A inflação lá em cima, 6,47. Entendeu?
É justamente então, isso mesmo, porque a explicação que eu dei foi o seguinte, porque do jeito que a arrecadação está caindo, não se pode pensar em aumento, né? Não sei. Isso daí é o executivo que está dizendo, né? Que
mas uma reposição seria em caráter permanente.
Uma parte, presidente. Esse abono foi concedido até agosto, já como tendo uma precaução em relação à questão financeira que atravessa o município, questão econômica, atravessa o país, que reflete diretamente no município. Foi dado até agosto para ver como se comportava a arrecadação do município. Isso foi muito bem explanado aqui na época, a gente votou consciente quanto a essa situação. Para se chegasse em agosto, houvesse a possibilidade de incorporar. Mas como os índices de arrecadação têm declinado de forma significante, inclusive, foi feita uma medida de contingenciamento de 15%, que vai ser passado para 25% do orçamento para a gente chegar até o final do ano com a folha em dia. A vontade do executivo é conceder isso como aumento salarial. Mas a precaução mediante ao quadro de economia que nós atravessamos foi prudente. E com muito esforço estender isso de agosto até dezembro, para se fazer um estudo até o final do ano, uma projeção do próximo ano para ver se pode ser incorporado. Então, assim, existe uma vontade muito grande do executivo em relação ao zelo com os nossos servidores, à valorização do quadro funcional, mas que no momento, se tiver que incorporar e a arrecadação continuar nos índices de declínio que está acontecendo, nós já vamos ter que exonerar muita gente para poder aguentar a folha, para não ultrapassar a lei de responsabilidade fiscal.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gaik. Pela aprovação. Daniel Holande.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcísio de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg.
Pela aprovação.
Senhores vereadores, eu gostaria de informar que, em vista da decisão judicial, há necessidade de colocar em votação as contas da Prefeitura Municipal referente ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do senhor José de Paula Gaik. Há necessidade de que o processo siga novamente para a Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer já que consta parecer ainda de comissão constituída da legislatura anterior. Pelo que considero que deve haver manifestação dos novos membros da referida comissão. Diante disso, entendo ser necessário que este plenário tome conhecimento da questão e vote sobre a remessa dos autos à atual comissão. Assim sendo, coloco em discussão e votação o encaminhamento em questão. Vai ser enviado às comissões, né, pra, porque tem vereadores que votaram, não votaram na legislação passada, né? Então vai para as comissões para o dia 27 ser votado. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcídio Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melindberg.
Pela aprovação.
Esse reenvio à comissão, vocês não estão, talvez não entenderam? É só mandar para as comissões para análise de novo parecer. Entendeu? Novo parecer. Para ser votado dia 27 de, da próxima sessão.
As comissões mudaram, né? As comissões mudaram.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. É, pela ordem, você foi
Eu quero fazer um requerimento verbal aqui. É, excelentíssimo senhor presidente, demais parlamentares, no termo do artigo 102, parágrafo 2º, inciso 6 do regimento interno, solicito a Vossa Excelência que se digne e colocar em votação o voto de repúdio em defavor à concessionária Eco 101, que administra a BR-101, em vista de que já deveria ter feito a duplicação da BR, mas ainda não fez. Essa situação tem contribuído para a continuidade de desastres e tragédias no trânsito daquela via, né? Em toda a 101. Infelizmente, devido à negligência, mais uma tragédia aconteceu no dia 10 do 9, na qual morreram 11 pessoas de um grupo de dança de Domingo Martins, inclusive uma funcionária da EL que prestava serviço a essa casa. Portanto, também solicito que seja encaminhado um voto de pesar para as famílias que estão em luto, a ser endereçada à Câmara Municipal de Domingo Martins. Hoje, inclusive, estive na Assembleia Legislativa e participei de uma nota de repúdio que fizeram todos os deputados em prol da Eco 101, na falta dessa duplicação, porque dinheiro, a desculpa deles, dinheiro eles têm para fazer, porque é muita grana que estão recebendo, há quantos, 5 anos, faturando e sem fazer nada na BR-101. E nós que pagamos os pedágios, né, um pedágio, não são vários pedágios, ficamos à mercê de uma estrada decente, sem duplicação, correndo risco de vida e tudo. Então, hoje eu estive com o Zanata lá na Assembleia e vários deputados pediram que todos se unam em prol da 101 para nós brigarmos. Tem que estar unido para brigar. Porque já tem, inclusive, eles ganharam a concessão, tem uma outra que ficou em segundo lugar. Essa concessionária, essa que ficou em segundo lugar, já está brigando, querendo. E ela vai entrar de cara já metendo a duplicação. É isso que nós precisamos. Tá? Quero apoio de vocês e eu acho que todos os vereadores deveriam assinar essa nota de repúdio à Eco 101 e esse voto de luto que eu estou pedindo à família, todos também assinar se fosse endereçada à Câmara Municipal de Hugo Martins, que aí envia para os familiares. Muito obrigado, presidente.
Com certeza.
Vai ser encaminhado, com certeza. Por ordem, com a palavra do Daniel.
Vou falar daqui mesmo, presidente.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanatta.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcide Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melimberto.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, nobres colegas. Servidores dessa casa, as pessoas que estão aqui prestigiando, secretário de esporte, demais amigos aqui prestigiando a nossa sessão. Eu quero só fazer um breve esclarecimento, porque na última sessão foi citado meu nome, conforme foi lido na ata, em que eu fui responsabilizar por mandar fechar empresas em Alfredo Chaves. Bom, como eu disse naquele dia, que essas acusações não me afetam, eu fui buscar algumas informações do ocorrido, e eu gostaria de deixar só aqui para um pequeno esclarecimento, que no início de agosto houve... O SAI, monitorando toda a estação de tratamento, foi identificada a presença de óleo na estação, na caixa coletora, e os funcionários do SAI, alguns funcionários do SAI, fizeram monitoramento da linha, fazendo visita em todos os PVs, que chama-se pontos de visitas, e encontraram três PVs de três proprietários, que eu aqui quero preservar o nome, não quero citar, três PVs de três empresas que estavam com bastante óleo, que estava dando sequência até a estação de tratamento. Essas empresas foram notificadas no dia 7 de agosto, os documentos estão todos aqui em mãos, com fotos dos PVs, com a quantidade de óleo, lá na estação, enfim. E gostaria também de deixar a cópia disso na secretaria, para que qualquer vereador que tiver, talvez, quiser conhecer um pouquinho o que eu estou falando, procure lá a secretaria, vou demonstrar, ou também talvez procure o SAI vai informar o que houve. Enfim, esclarecer exatamente o que aconteceu, porque foi citado meu nome. Então, o SAI fez esse levantamento, notificou, encaminhou a questão ao meio ambiente, e acredito que o meio ambiente está tomando providências, e quais as providências cabíveis eu não sei quais são, porque a minha função é de fiscalizar e não aplicar lei, aplicar sanção a ninguém. Então, assim, foram vistoriados, foram encontrados esses três pontos de visita com detecção de óleo, e mediante esse crime ambiental que houve, foi-se tomadas as medidas cabíveis. Então, somente para justificar um pouco o porquê dessa inclusão no meu nome como como responsável por estar mandando fechar. Enfim, existe uma distorção muito grande dos fatos, em que eu quero aqui deixar bem claro para vocês e deixar todo o processo na secretaria, a cópia do processo na secretaria, e quem quiser também pode passar no SAI para certificar daquilo que eu estou falando e do fato ocorrido. Demais, meu obrigado.
Zanata, por favor, vereador Zanata.
Boa noite a todos novamente. Bom, gente, hoje, como o nosso amigo vereador Jonas falou, a gente está em Vitória hoje na Assembleia. Inclusive, comemos uma feijoada lá de Dr. Hudson Leal, que foi indecente. Coisa linda. E logo depois, eu segui para a sala do deputado estadual Teodorico Ferraço. Inclusive, eu quero até agradecer pela maneira que ele, toda vez que eu sempre procuro o deputado Ferraço, deputado Ferraço, que é o deputado estadual, e Norma Yub, deputada federal, sempre me acolhe de braços abertos e sempre com muita boa vontade de ajudar o Alfredo Chaves. Então hoje nessa viagem trago duas notícias excelentes.
Meu louco.
Que o banheiro, que é um sonho de todos os vereadores, o banheiro da Cachoeira de Matilde, ele falou que vai colocar a emenda o ano que vem, já garantiu o banheiro da Cachoeira de Matilde. O papel até está aqui, ele garantiu, vai botar a emenda nesse ano, para vir ano que vem, a emenda para a Cachoeira de Matilde. E vai repassar também uma emenda pessoal dele, que é R$40 mil para a Pestalozzi, que está num momento complicado. Mas isso, gente, coloca a emenda em outubro agora e só recebe ano que vem. Então, quero agradecer ao deputado estadual Teodorico Ferraço, a deputada federal Norma Yubi, isso é muito importante. E vai vir na hora ideal. Inclusive hoje, gente, como eu tinha falado na sessão anterior, que eu iria doar meu salário, hoje a gente acabou de concluir que a última doação de parte do salário de vereador foi na Pestalozzi. Hoje, então, doei a última parte do salário para a Pestalozzi. Ontem foi a Casa Lá, que foi à tarde. E ontem à noite, a Igreja da Macrina. Então, gente, o que eu penso? O momento, por todo mundo saber que é o momento que o país se encontra em crise, e como nosso amigo Daniel falou, reflete no município, é um momento que a gente, se poder ajudar o próximo, é muito importante. Então, esse recado que eu queria dar, que é muito importante, o cabo banheiro da Cachoeira de Matilde, esses R$40 mil para a Pestalozzi. Uma boa noite a todos.
Por ordem, Narciso, com a palavra.
Excelência presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras. Em primeiro lugar, quero parabenizar o vereador Jonas pelo que expôs aqui na sessão passada sobre o campo de bola. E temos que tomar decisões como Vossa Excelência tomou, porque a obra foi paga e não sei se vai ser feita a manutenção que tem que ser feita. Certo? Então, parabéns, porque nós estamos aqui, é para trabalhar, para fiscalizar.
A Edneia, que é planejamento, ela já está inteirada no assunto, já vai... Isso é o Estado que tem que ver, entendeu? Não é o município. O município só recebeu a obra naquela situação. Sim. Mas o Estado vai ter que refazer tudo aquilo ali.
E dizer também a respeito da passarela, que até o momento não foi feito nada. A obra foi paga e o defeito está lá se alastrando.
Diz que a empresa deu como falida. Muitas fazem isso, né?
A empresa faliu.
Faliu. Vem, recebe,
mas recebeu.
Faz do jeito que ela quer e vai embora.
Mas recebeu.
Aí acontece isso daí que está acontecendo.
É. E quero informar também que na sessão passada eu falei a respeito aqui das empresas, né, do bairro Santa Rita. Quero informar que
eu chamei o secretário no meu gabinete para, quando na sessão, eu falar a coisa correta. Então, eu não sei quem está mentindo. Porque pelo que eu peguei do secretário, foi que o senhor Daniel mandou a fiscalização lá nas firmas. Então, tem alguém mentindo. Eu estou falando a coisa correta. Então, se houve alguma coisa, da minha parte, não. Que eu estou falando a verdade. Estou falando a pura verdade. Então, que isso não aconteça. A situação que nós estamos atravessando no país hoje, a dificuldade que nós estamos atravessando, para uma firma se manter aberta hoje, com funcionários, muitos vão lá, faz o serviço, paga a metade, não volta para pagar o restante. Está vendo? A situação hoje está drástica. Nós estamos vivendo uma calamidade hoje. O dinheiro sumiu. Então, que nós colocamos a mão na consciência e vamos ajudar a todos, sem discriminar ninguém. Está vendo? Ajudando a todos. Então, se aconteceu algum erro, da minha parte, não. Eu chamei o secretário e fui informado da realidade. Secretário do Meio Ambiente. Darcy. Darcy. Secretário do Meio Ambiente, Darcy. Chamei no meu gabinete e ele me falou a verdade. Então, que isso não aconteça mais, por favor. Nós temos que ir lá nas firmas, ajudar essas firmas a se manter abertas. Porque as firmas hoje, é 8 funcionários, 10 funcionários, e não ganham salário não, tá? O salário dele é do 2.500, 2.800, 3 e pouco, tá vendo? Então, olha a dificuldade hoje que está atravessando. Nós estamos atravessando. Tá vendo? Então, vamos botar a mão na consciência, vamos ajudar essas firmas. Hoje, fiscal denunciou, eles vão lá e multam. Que interesse dar dinheiro para esse governo que não atende nós, Alfredo Chaves, que hoje está lá São Marcos, ainda naquela calamidade lá. Cadê Enio Bergo respondendo aqui? O que, que ele fez na BR-101 aqui? Nosso trecho que vai para 101. Está tudo esburacado novamente. Daqui a pouco eles estão batendo nossos ombros querendo voto. Está vendo? Meu voto não tem, não. Enio Bergo só sabe responder papel, mandar papel. Faz obra, pô. Faz obra. Quanto tempo está esses buracos aí? Excelência, presidente. A excelência passa ali direto. Olha o perigo que está. Até hoje.
Quantos ofícios já foram encaminhados?
Pois é. Aí ele responde, não tem dinheiro. Mas estão fazendo asfalto lá para o lado norte. Entendeu? 12 quilômetros, 18 quilômetros e nós estamos aqui.
Governo do Estado, você lembra uma reunião hoje em Piúma? Com os presidentes de Câmara. Todos eles falaram que o governo do Estado está investindo só no norte do Estado.
Pois é.
Acho que é só lá que tem eleitor, né?
O que, que é, João? Sim, pois é, ué. E nós estamos aqui, rapaz. Nós estamos aqui, sofrendo. Então temos que mostrar a esse cidadão, encaminhe um ofício para Enio, faz favor, Celeste. Diz que o que ele está falando aí, que foi mantido aí, a manutenção da estrada, está tudo esburacado novamente. Manda a nossa assessora aqui, e lá amanhã, tá lá isso. Tira foto dos buracos e manda para ele. Manda para ele. Está aqui, ô, secretário Enio Bergo. Situação do asfalto novamente, tudo buracado. Está vendo? A empresa vem aqui, pega aqui 1 milhão, 2 milhões e vai embora, tudo de bolso cheio, e nós sofrendo nos buracos. Tá. Obrigado.
Pode deixar que nós vamos mandar mais um ofício para eles e... Cobrando, com certeza. Bem, antes de eu ceder a palavra aí, com a solicitação que houve aí do Messias Cleidson Meira Guimarães... Não sei se vocês conhecem aí. Julgo Baiano. Para esclarecer alguma coisa aqui a respeito da sessão anterior. Tá? Mas antes dele usar, pode ir chegando aqui que eu vou só falar uma, convidar os vereadores. Bem, nobres vereadores, eu tive numa reunião hoje, eu e o procurador Ney, lá em Piúma. Procurador Ney. Lá em Piúma. Isso é com os vereadores sul-litorâneo. É sul-litorâneo, né? É o de Anchieta, Piúma, Rio Novo do Sul, Iconha, Marataízes, Itapemirim, estavam todos lá os presidentes de Câmara. Então, no dia 21, na quinta-feira que vem, eu gostaria de fazer um convite a todos os vereadores, mas vou pedir assim, encarecidamente, para não faltarem. Para não faltarem, vai ser na quinta-feira, 5 horas da tarde, eles vão vir aqui, que eles estão, nós, presidente, né, nós câmaras, formando uma comissão sul, litoral, né, para ter força, entendeu? E ter mais uns assuntos que eu quero que eles falem com os colegas. Entendeu? Que isso daí dá muita força, por exemplo, Alfredo Chaves está precisando de uma coisa, como nós discutimos aqui agora, vai vir a comissão sul-litorânea para ir lá no governo do estado para pesar mais, entendeu? São 5, 8 câmaras, né? 8 municípios reivindicando as coisas. Então, tem mais coisas que eles querem falar aqui, explanar para vocês. E eu espero que não falte ninguém, por favor, tá? Aí, porque isso vai ser tipo assim, uma votação, entendeu? Depois os vereadores também vão ter direito a votar numa outra coisa que eles vão explicar aqui. Tá? Então eu peço encarecidamente para nenhum vereador faltar. Quinta-feira da semana que vem, 5 horas da tarde. Vai vir todos eles, já me garantiram que vão vir para cá. Vai ser aqui na Câmara. Não, já pode deixar, depois eu cobro dela. Com a palavra aí, nosso amigo aí, o Messias.
Bom, primeiro eu tenho uma vergonha danada de falar em microfone, né? Não tenho costume, né, Narcisa? Gente, quero dar uma boa noite aqui, presidente dessa casa, cumprimentando todos os vereadores aqui, a todos aqui presentes, o subsecretário Oswaldo ali também. Quero parabenizar toda a equipe da Câmara de Vereadores, funcionários, pela recepção que tem aí, sempre quando a gente está aqui precisando, e somos muito bem recebidos, não é? E também parabenizar a nossa Laís ali pelo trabalho voluntário que está fazendo lá no campão de bola, né, de yoga. Muito obrigado. Isso, a gente precisa disso também, o trabalho voluntário muito. E hoje eu estou aqui para poder responder a cada um de vocês, pode perguntar, não tem problema qualquer, o que queira, em especial a duas coisas que foram citadas aqui na reunião passada, na sessão passada. Pode ficar à vontade, que eu estou aqui para responder. Se quiser, eu posso ir direto também na situação, mas tive umas dúvidas aqui através do vereador Armando Zanata, através do Jonas também, que ele colocou a situação que ocorreu lá realmente. Então, vou começar falando a respeito do que aconteceu lá na Praça Saudável. Foi inaugurada há pouco tempo e a parte do estado, né, que é a praça. E depois, ali por fora, a prefeitura iria tomar a iniciativa, da gente já tomamos até, de começar a fazer uma outra, como disse, uma pavimentação, uma ornamentação, dando uma cara melhor para a Praça Saudável Construção, que a gente já buscou fazendo isso, já estamos fazendo, hoje tem uma equipe já cuidando dali. As providências com relação à cerca de arame já estão sendo tomadas, viu, vereador? O portão já foi feito, um novo portão. Em cima dos limites da situação financeira que o município vem passando, as dificuldades que nós temos, a vontade ali era de fazer um trabalho totalmente diferente, como foi feito ali ao redor da Igreja Católica, né? Nossa Senhora da Conceição, mas infelizmente no momento nós não temos essa condição de poder fazer isso. O arame liso foi comprado, sexta-feira está sendo trocado todos os arames dali, colocado uma nova, um portão com aquela placa de entrada com o nome daquele centro esportivo que é o Otávio Júnior. Será na próxima semana plantado gramas entre o campo bom de bola e a rua, ao redor da praça. Estamos dando uma cara, até porque está sendo muito usado a praça, graças a Deus. É o que a gente esperava, que ela fosse usada para a prática do esporte e do lazer. Uma questão também que foi citada aqui, que nós recebemos a praça, com vários equipamentos com problema. Infelizmente, gente, isso não aconteceu. Houve um equívoco aí que muitas pessoas se confundiram ao chegar na praça e encontrar o equipamento travado. O equipamento, existe uma diferença entre a praça saudável e academia popular. A praça saudável, ela contém pesos. Não é qualquer um que pode chegar e usar a academia. Ela tem um peso. Ela tem que ter o acompanhamento do professor formado em educação física. Então, a praça saudável, ela tem um horário de funcionamento. Fora daquele horário, ela é travada com parafuso. O que que acontece que nós vimos aí em outras cidades? Os equipamentos todos destruídos. Por quê? O pessoal deixa de qualquer maneira e o pessoal chega e consegue destruir, como aqui mesmo, mesmo com o vigia que nós temos lá, quando aproveita o momento, ele chega lá, a máquina está travada, ele começa a forçar o parafuso. Deixa também que quer a trava, quebra. E ali vem a depredação da praça. Então a praça, ela nunca teve, desde quando foi entregue, nenhum equipamento destruído, não teve, pode passar lá, pode perguntar às pessoas, nós pegamos ela no dia 28, e eu pedi um prazo de 10 dias para que possamos deixar tudo no jeitinho para as pessoas poderem utilizar. Quer dizer, lubrificação, colocar... Não, essa aí você pode colocar que os parafusos estão aí. A questão do local, essa mancha que está na foto, pode mostrar. Não, esses foram os parafusos que foram entregues. Sim, mas eu não sei quando foto tirada. Porque desde quando começou a utilizar, 10 dias após a inauguração, todas as máquinas funcionando como está hoje, em nenhum momento. A única coisa que nós fizemos lá foi fazer o que faz direto, que é apertar, sempre está apertando. Agora, que a minha equipe em nenhum momento foi lá para colocar um parafuso, para começar o parafuso, ele tem que estar chumbado no chão e vem para cima, para a polca pegar nele. Aí isso pode voltar lá e olhar se tem alguma máquina. Então foi antes deles me entregarem, porque realmente tinham as máquinas folgadas e nós cobrávamos da empresa que tem máquina folgada, o certo ali é um tapume, como tinha no início da obra, pelo tempo que a obra ficou parada, a chuva, né, apodreceu o tapume e a empresa, que é a Terra Norte, que uma coisa, lembrando, só colocando firme aqui, gente, que a empresa, a obra, ela é a obra do governo do estado, ela é fiscalizada pelo governo do estado, a gente acompanha lá, mas nós não podemos falar, cobrar do pessoal. Quem cobra é a fiscalização da CESPORTE, Secretaria de Esporte do Estado do Espírito Santo. Depois que foi entregue, no dia que eles estavam trabalhando até tarde da noite, iria entregar no dia, eu falei, não, pode trabalhar mais dias e deixa para o dia 28. Agora eu quero elas funcionando. Dia 14 de agosto. Eu pedi 10 dias após a inauguração, no dia 28, para deixarmos ela funcionar. E ela foi funcionar na terça ou quarta-feira, tal. Então eu acredito que essa foto aí foi tirada um pouquinho do funcionamento. O senhor me perdoa, vereador. Agora, se qualquer um pode ir lá e olhar se tem alguma máquina solta correndo perigo de cair na cabeça de alguém. Porque, acima de tudo, nós temos uma responsabilidade com os usuários. Entendeu? Então, nós temos essa responsabilidade com os usuários. Não é por isso que nós temos profissionais trabalhando ali dentro. Eu não estou querendo dizer que é mentira do senhor, jamais. Jamais. Agradeço muito por isso, por estar acompanhando, que é o dever que eu vejo de cada vereador, é fiscalizar realmente, ver e vir colocar e cobrar da gente para que a gente possa ir lá e fazer mesmo. Porque se todos fizessem isso, o nosso país não estaria o que está acontecendo. Então, quem passar hoje na praça, claro, existe, sim, vereadores, umas coisinhas que aconteceu ali, que tem gente aqui que entende muito de obra, muito mais do que eu, mas eu cheguei, recebemos. A notificação quem fez fui eu. Não foi secretário de planejamento, não foi ninguém. Quem fez a notificação fui eu, secretário de esportes, fui para lá, olhei, notifiquei a Miriam, da Engenharia de Obras, da Secretaria de Estado de Esportes, para a Miriam cobrar da empresa. Eu não posso diretamente eu cobrar da empresa. Eu tenho que cobrar da Cesporte, porque a obra tem garantia de um ano. Então, eu posso a todo momento estar notificando. Foi isso que eu fiz, o meu dever é esse. Ligo direto, ligo toda semana, até agora não chegou nada. Hoje, eu tomei a audácia de mandar um áudio para a empresa. Mandei e ela me respondeu com ignorância. Porque ela não me deve satisfações e deve à Secretaria de Esporte do Estado. Então eu falei, tudo bem, então é lá que eu vou. E já agendei para a semana que vem lá com o secretário ou com o subsecretário. Já não vou mais conversar com a engenharia de obras. E vou levar um relatório fotográfico para que eles olhem. Não é de equipamentos, nem do playground, não é do sistema da academia, nada. É simplesmente nas paredes. Elas estão fofando a massa e vão descascando. Então não pode uma obra que foi entregue dia 28 de julho estar acontecendo isso. Agora no mais a praça vem funcionando. Cobramos a respeito da iluminação. Tinha 5 postes não funcionando. 5 estavam desarmando o disjuntor. Cobramos, eles vieram, trouxeram uma quantidade de lâmpadas. Ah, achamos que eram só essas, ficou faltando 3. Cobrei novamente hoje. Eles retornaram e colocar, porque está na garantia. O dever nosso é cobrar e eles fazerem, não é o município tirar dinheiro do bolso do município e fazer uma coisa que ainda está na garantia, que é governo de estado. Se não tiver um outro jeito, claro que nós vamos fazer, não vamos deixar a população no escuro. Então essa é a resposta com relação à praça e a intenção nossa é de botar para funcionar cada vez melhor. Nós temos projetos de jump, de zumba, de step, de várias outras coisas para aquela praça. Estamos esperando que dê uma melhoradazinha aí na parte financeira para que a gente possa. Para a gente ter tudo isso, a gente precisa contratar profissionais, porque hoje não é qualquer um que pode trabalhar na área, tem que ser, tem o teu CREF, né, tem que ser um profissional da área de educação física. Essa é uma resposta, fica à vontade.
Secretário, veja bem, em primeiro lugar quero te agradecer, ver aqui, expor, acho que tem que ser por aí. Eu vim aqui, fiz essa denúncia contra a minha vontade. Que eu antes procurei o prefeito, antes de fazer a denúncia. Depois eu te procurei. Eu acho que a nossa amizade, eu falei aqui da plenária, todo mundo ouviu, está gravado. Você salvou minha filha, coisa de um segundo. Quem está ali com a bicicleta, pode bater num filho daquele e cortar um pescoço, a situação como é que fica. Você me respondeu, os pais cuidam dos filhos. Tudo bem. Ainda eu respondi para o senhor, não sei se o senhor lembra. Você lembra da minha filha, o que aconteceu? Você salvou minha filha. Foi de um segundo, ela caiu dentro da lagoa. Então, infelizmente, tive que tomar essa atitude. Não precisava nada disso, se fosse lá, resolveria na boa. Mas como o prefeito não me atendeu, me respondeu mal. Como o senhor também não me atendeu e me respondeu mal, eu tive que tomar atitude. Mas te agradeço o seu esclarecimento. E essas fotos foram batidas no dia 14 de agosto. As máquinas já estavam em funcionamento.
Sim, eu vou verificar dia 14 de agosto se realmente... Se, eu acredito que não, o Oswaldo está ali, que é um dos responsáveis junto comigo. Antes de dar início, as máquinas foram todas verificadas antes de dar início. É, pode ir.
Tem seu funcionário lá, o...
O Igor. O Eric.
O Eric estava lá. Ele viu, ele inclusive não balançou a máquina, estava tudo frouxa. Eu mostro.
Ele
lá.
Dando aula ou ele fazendo?
Ele dando aula com as senhoras lá, fazendo academia. Várias
então,
senhoras.
Então, eu vou cobrar dele, porque já foi uma falha dele. Porque ele e o Eric são os responsáveis pela manutenção dos equipamentos. É, quando você falou assim que me ligou, tudo bem, eu peço desculpas. Muitas vezes a gente está assim, porque a história que eu sei... Não foi bem essa, o pai e a filha estavam chegando na academia, descendo da rua. Quando eles estavam descendo, ele passou na frente e ela, do jeito que estava vindo ela para trás, ela chegou e entrou, pessoas que estavam próximo e viu. Então, pessoas de confiança estavam próximas e falou assim, olha, eu vi na hora que aconteceu, como também teve uma outra menina que estava de dentro, que foi a menina que correu lá para socorrê-la. Então, as coisas chegam. De uma situação tal, tudo bem, não importa, tem males que vêm para o bem. Aconteceu só aquilo, poderia acontecer coisas piores, temos várias estradas aí, várias cercas de arame. Eu acho que onde passa muita gente também, mas nós estamos tomando a providência. Infelizmente, como eu disse antes, não é a providência que nós estamos querendo, que é fazer um negócio bem melhor para ali, e se Deus quiser, será feito. Não é porque vamos fazer esse tapa-buraco agora, que nós vamos tapar os olhos também e deixar. Essa é minha resposta. Alguma pergunta? Algum outro vereador pode fazer uma pergunta? Depois eu vou responder a questão do campo de bola também.
Boa noite, treinador, né? Já me deu aula, né?
Boa noite.
A respeito de cobrar, tem como se explicar pra gente a respeito de cobrar?
Beleza, então eu acho que a resposta sobre a Praça Saudável já foi concretizada. Eu vou entrar a respeito da Praça Saudável. O campo bom de bola, esse é o 2. Nós temos o 1, que é lá no campo, que inclusive foi feito pela empreiteira do Armando Zanato aqui presente. E nós começamos com ele, vereador. E foi uma coisa muito bonita. Quando nós começamos com ele, todo mundo querendo horário, chegava na secretaria querendo horário, nós colocamos os horários, tudo certinho. Rapidamente, um já tinha um horário. Fulano que me pediu o horário já não era mais ele. Era outro que já estava, esse outro foi passando para outro e foi fazendo a bagunça. No início eu pedi uma relação contendo o nome de cada um dos horários. Você tem seu time, você me relacionava até 20 atletas e me passaria para a gente. Pouco tempo depois, não existia mais nada disso. Nós não tínhamos ali uma pessoa para coordenar, para trabalhar ali dentro. Foi uma falha nossa, da administração, e nós não termos uma pessoa ali dentro. Não tínhamos um vigia também para trabalhar ali dentro. Então, mas nós confiamos em cada um ser humano que estava lá. Uns tempos depois, todos que passavam por lá já viam a situação do campo, bom de bola, um já destruído, arrasado, jogando descalços que não pode, fumando maconha, bebendo lá dentro. E quando Vadinho foi chegar para falar com um, ele ameaçou Vadinho, dizendo que Vadinho tinha filho, um drogado. Entendeu? Para onde nós chegamos? Graças a Deus deu aquela limpa também e chegamos. E nisso foi destruindo. Claro, não estou botando culpa ninguém. A maior culpa foram nossa, que deveríamos ter alguém lá dentro, coordenando lá dentro. E foi deixando o Bandovoor, que destruiu. Hoje nós estamos, já pediu a empresa orçamento para ver quando vai ficar a reforma geral. Vamos correr atrás de emenda, ou se o município não puder fazer, situação que está complicada, mas nós vamos correr atrás para poder reformar também aquele campo e botar como funcionamento. Agora, vou chegar aqui. O que é cobrar uma taxa de R$40? Não estamos fazendo isso de qualquer maneira, não foi tomada uma decisão só. Eu não inventei isso. Isso aí eu falo, eu copiei de outras cidades, que funciona assim, e funciona muito bem, tratando-se de campo bom de bola. Marechal Floriano, Domingos Martins, vou citar essas duas cidades, porque eu copiei, inclusive, todo o termo de contrato, regimento interno, foi eles que me passaram, eu fiz as minhas modificações. E o dinheiro arrecadado, ele serve para quê? Trocar lâmpada é uma obrigação da prefeitura? Será? Você vai trocar uma lâmpada? Primeiro, a minha secretaria de esportes, ela não fez licitação de lâmpadas. Eu não posso pegar uma lâmpada lá da secretaria de obras, ou da secretaria de educação, ou da secretaria de saúde, e usar na minha secretaria. Nós não temos recurso vindo de fora, como tinha antigamente. Emendas que eram direcionadas ao esporte, não tem mais, nós temos que viver também desta arrecadação nossa, que está caindo a todo momento. O dinheiro é simplesmente, respondendo ao vereador Zanata e quem tiver mais dúvidas, para queimou a lâmpada, vamos trocar. Rasgou a rede, vamos trocar. Bolas, fiz a encomenda de 3 bolas oficial, 7 society. Bola oficial, bola de primeira linha, que está chegando. E tudo pago com esse dinheiro. Dali. O Marechal Floriano, até a limpeza, eles usam o dinheiro para isso. Nós não. Nós queremos usar direcionado a essas situações. Manter o espaço que será usado por um cidadão, um ser humano, com digna condição de uso. E pedindo esta colaboração deles, que é R$40 por mês, por pelada, entendeu? A pelada, ela tem 4 vezes no mês. Ele vai pagar R$40, como se fosse R$10 por pelada. Você tem 20 atletas, se dividido a 50 centavos por cada um. E nós queremos dar condições. No início, teve umas bolas furando, falha da empresa, botou a tela do lado de dentro, ao invés de colocar do lado de fora, furando as bolas, Oswaldo e o Pedrinho Guimarães, Pedrinho Maradona, foram para lá, conseguiram mudar toda a situação e parou de furar bolas. Mas as bolas, a partir da próxima semana, já serão bolas usadas com o recurso que está sendo, que está vindo deles. Antes que, me pergunte, devo perguntar, e esse dinheiro? Esse dinheiro, por enquanto, ele está sendo guardado na Secretaria de Esporte, começou agora. Ele começou a ser pago agora. 5, 6 pelados foram pagos, que já tem uma lâmpada queimada, e já solicitei a Constru Chaves para amanhã ir lá para trocar a lâmpada. Não vai ter esse problema de lâmpada queimada, igual nós tivemos sempre ali com disjuntores e tudo, né? E nós já estamos providenciando uma conta, também em nome da Secretaria de Esportes, para que todo o dinheiro seja feito o depósito para lá, tudo correndo certinho. E é isso que a gente quer, nós estamos aqui querendo o bem. Pode perguntar, Zanato.
Não, é, você usou Domingo Martins como exemplo, você usou Marechal, né? Mas não é todo lugar que cobra, você sabe disso. Aí você falou do regimento interno, que está no regimento interno. Inclusive, até fui procurar hoje, o regimento interno, para me saber o que falar também, né? Tipo assim, tem um conhecimento. Eu não achei no regimento interno, por uma obra ser pública, não tem lei dizendo que tem que cobrar. Então, tipo assim, lá está dizendo que é legal. Eu estava até com o advogado lá da empresa me explicando a situação. Ele até falou que pode dar improbidade administrativa para o secretário e para o prefeito, ao que está no regimento. Por isso que eu questionei. Não estou criticando, não. Mas, tipo assim, apesar, eu entendo que é para botar lâmpada, essas coisas. Minha opinião, para mim, isso aí tem que ser a prefeitura. Aí é cada um com sua opinião, lógico. Para mim, não tem que cobrar. Independente se Marechal, Domingo Martins cobra, também tem cidade, Presidente Kennedy, Itapemirim, não cobra. Entendeu? Aí você falou do regimento interno, eu lembrei aqui. Lá diz que dá improbidade administrativa. Por isso que eu estou.
Isso, o regimento interno, ele foi um regimento feito, vou colocar hoje como se fosse por nós, né? Copiei de lá, o regimento interno, tudo ali. No regimento interno nosso, a gente cobra a organização. Do espaço. Não jogar sem camisas, não jogar descalço, não jogar de bermudão, não falar palavrões, não usar drogas, não beber lá dentro, não usar bebidas alcoólicas lá dentro. A gente vem cobrando isso. E a responsabilidade com o horário.
Totalmente a favor. A pergunta é: só pode jogar se pagar? Essa é a pergunta.
Nós temos só o horário. Jogar se pagar? A pessoa, ele tem um prazo de até 90 dias.
Se não pagar, não pode jogar?
Se não pagar, que eu acredito que isso não vai acontecer, porque todos, né, todos eles foram de acordo, porque nós estamos ali querendo o bem, entendeu? Porque, eu vou ser sincero, se achar, a não ser que o prefeito me mande embora amanhã ou depois, na hora que ele mandar, e deixe do jeito dele, mas enquanto eu estiver ali, eu vou lutar pelo bem do município e vou lutar para que os bens do município, os bens públicos sejam conduzido da melhor forma possível, para a gente não poder ficar gastando. Porque uma manutenção de um campo desse, vocês estão no society lá, sintético, a manutenção que nós não fizemos nenhuma vez lá, ela fica por R$5.000 para você contratar uma empresa para ela vir fazer a manutenção, que é a parte de reposição do granulado, isso tudo. Então, ela existe um custo, e a gente só queria dividir um pouquinho da responsabilidade com os usuários. É só isso que a gente quer.
Não,
eu acho que não estamos querendo demais.
Não, eu estou falando porque você falou, todo mundo concordou. Só que está todo mundo atrás de mim, que negócio de esporte, sabe, com a minha família médica, falando, pô, você é vereador.
Mas os responsáveis pelo horário ou os atletas?
Atletas.
Até porque eu sei que a maioria dos responsáveis são eles que estão... eu sou responsável por um horário, por falar nisso. o meu time, o Sempre Amigos Futebol Clube, o nosso time, time de veteranos, nós somos responsáveis. E nós estamos ali querendo o melhor. Agora falando como atleta, não como secretário, entendeu? Então eu acredito, mas até agora, que eu falo, quando eu tive contato, se a gente tem hoje 20 horários ali, ou 16, 17, eu só tive contato com o responsável de cada horário. Eu não tive nem assinado em nenhum momento por atletas. Ele me pediu horário, do mesmo jeito que eu, como sou presidente do Sempre Amigos, eu convidei os meus atletas. Toda frente, quem assume sou eu. Toda a hora de cobrança, de elogios, eu estou lá. Na hora de elogios eu gosto de dividir, mas na hora das cobranças vai vir para cima de mim. Então é isso. Então, oi? Rapaz, o meu, nós estamos aí com os 29, né? É, o Sempre Amigos hoje ele é formado por 30 atletas, então tem. Oi? R$40 por todo mundo, R$40 por uma hora, para ele chegar lá. Por uma hora não, por 30 dias.
Eu não estou criticando não. Pelo valor simbólico, não. Não é o valor, entendeu? Não estou criticando pelo valor simbólico.
É a legalidade da situação. Como eu disse, a legalidade, nós estamos juntamente com, trabalhando em cima de uma determinação nossa. Agora, se houver realmente alguma coisa ilegal, eu estou à inteira disposição para poder botar minha cara à frente e poder buscar os nossos direitos. É isso que nós queremos. Só para finalizar aqui, nós temos o campo de futebol nosso ali, que nós estamos buscando melhorias. O prefeito já chegou e já mandou o engenheiro nosso fazer levantamento da parte de iluminação, arquibancada e tudo, né, para a gente ver o que faz. Inclusive, eu quero só falar aqui, para finalizar, presidente, o vereador ali, por coincidência, né, colocou indicação a respeito de Cachoeira Alta. Cachoeira Alta existe um alambrado, sim. Existe um alambrado, sim. Existe um alambrado. Agora, um aumento na parte de trás. E por coincidência, semana passada eu fui até Cachoeira Alta para medir,
procurou,
a pedido do prefeito, né?
Procurou.
Coincidência,
procurou,
fui lá.
E procurou também.
Pois é, semana passada, quando o prefeito foi procurado, ele me ligou. Na hora eu peguei, fui lá, não consegui ir com o Maurício. Hoje eu já fui lá, juntamente com o responsável, com um dos pedreiros nossos, pessoal que trabalha, o Solimar e tudo, para a gente medir e fazer esse levantamento a respeito de tudo isso aí, até de uma situação de um buraco que tem lá. Mas é isso aí. Quero agradecer a todos. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu acho que eu já falei demais. Obrigado, Zanatinha, André, Narciso, primo, o nosso amigo Nilton, né? Meu primo também, né? Primo também. Né, Daniel, Jonas, o Gilson, Charles e todos vocês, muito obrigado. Estou à disposição para qualquer dúvida, a qualquer momento, poder vir aqui, poder esclarecer, porque, com toda certeza, igual vocês, eu sou um baiano 100% alfredense.
Messias. Muito obrigado, Messias. Isso aí. Nada mais havendo, agradeço a presença de todos. Encerro a presente sessão e convido a todos para a próxima sessão ordinária. Preste atenção, que acontecerá no dia 27 de setembro. E às 5 horas, a sessão extraordinária. Tudo dia 27, para fazer só 5 horas extraordinária e 6 horas a ordinária. Para terminar com esse negócio dessas contas do prefeito de Ruzerte aí. E uma boa noite a todos, e que tenham uma boa semana, um bom fim de semana.